Vespertino em português, nesta segunda-feira, 7 de agosto, desde a capital americana, onde estamos com 29 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na sua cala e está na técnica. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. CDAO reúne-se na quinta-feira para discutir situação no Níger, quando juntas militares do Mali e do Burkina Faso vão a Niamey mostrar solidariedade. Antigo presidente americano Donald Trump diz que juíza que o vai julgar não é isenta. Como sempre, a nossa primeira hora é dedicada a Angola. A organização não-governamental Human Rights Watch diz que piorou a situação dos direitos humanos em Angola.
No tempo do presidente Jair dos Santos, nós já estávamos habituados a um regime ditador opressivo. Já no presidente João Lourenço, tínhamos expectativas muito altas de que ele iria melhorar essa situação, porque era uma situação que estava má, que a situação piorou.
Conflitos entre trabalhadores e política e polícia na sociedade mineira do Coango deixa feridos e desaparecidos.
Ontem assustamos tropa na mata onde nós estávamos a fazer piquetes, 23 horas, com tiros, bombas. Neste momento temos colegas feridos.
Fique connosco para ouvir estas e várias outras reportagens na Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
Os presidentes e chefes do governo da CDAO reúnem quinta-feira em Abuja para uma cimeira extraordinária sobre Níger, anunciou hoje a organização, um dia depois de expirar o ultimato dado aos golpistas para reintegrarem o presidente nigerino deposto. Ontem, a junta militar do Níger fechou o espaço aéreo do país e prometeu retaliar contra qualquer intervenção militar. As juntas militares que governam Mali e Burkina Faso vão enviar uma delegação oficial conjunta a Niamey em solidariedade com o Níger. Foi palco de um golpe militar no final de julho. O anúncio desta visita surge pouco depois de ser expirado à meia-noite domingo o ultimato dado pela CDAO para que os militares nigerinos recolocassem o presidente posto, Mohamed Bazoum, no poder. A CDAO ameaçou recorrer à força após o termo do prazo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, argumenta que a juíza federal Tanya Chutkan, escolhida aleatoriamente para supervisionar o julgamento que o acusa de conspirar para anular a sua derrota nas eleições de 2020, não será justa com ele e deve ser substituída. Trump também argumenta que o caso deveria ser retirado de Washington. Os residentes votaram contra ele em duas eleições e os jurados em potencial seriam assim escolhidos entre os eleitores registados. Trump também afirmou que os promotores bandidos estão a tentar abafar os seus comentários sobre o caso e ao mesmo tempo a vazar ilegalmente tudo e qualquer coisa para a grande mídia. Apesar dos comentários de Trump, os seus advogados não entraram com pedidos para que Chutkan se recuse ou para que o julgamento seja transferido para fora de Washington. O advogado de Trump sugeriu que o julgamento fosse realizado no estado de West Virginia, no leste do país, que Trump venceu facilmente nas eleições de 2020. Os serviços secretos ucranianos detiveram uma mulher que alegam estaria a preparar um ataque aéreo russo na região de Mykolaiv durante a visita do presidente ucraniano, que decorreu no final de julho. Aquele serviço indicou à CNN Internacional que a alegada informadora estaria a reunir informações sobre a visita na véspera da viagem de Zelensky à região, nomeadamente a rota da comitiva do presidente. Em comunicado, é dito que a alegada informadora tentou estabelecer o tempo e a lista de localizações da rota aproximada do chefe de Estado. Esta não é a primeira tentativa de assassinato contra Zelensky, cuja segurança desde o início da guerra tem sido um dos focos dos serviços secretos ucranianos. A ONG Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou hoje o governo da Tanzânia por estar a deter opositores e instou a respeitar a liberdade de expressão e direito ao protesto. A Human Rights Watch disse que 22 pessoas foram detidas desde junho por terem criticado a decisão do executivo tanzaniano de atribuir a gestão dos portos da Tanzânia a uma empresa estrangeira de logística. A Tanzânia fez algumas reformas desde a morte em 2021 do presidente John Magufuli, que reprimiu os críticos e introduziu leis draconianas. 4 imigrantes subsaarianos morreram e 51 estão desaparecidos na sequência de um naufrágio ocorrido no passado fim de semana ao largo da costa tunisina, epicentro da imigração irregular para a Europa, informaram hoje fontes judiciais. Este incidente não está relacionado com outros dois naufrágios que no fim de semana causaram a morte de pelo menos 30 pessoas perto da ilha de Lampedusa, em Itália. Entre 1 de janeiro e 20 de julho deste ano foram recuperados 901 corpos de imigrantes nas águas ao largo da Tunísia, a maioria deles provenientes da África subsaariana. O sistema de transportes públicos da cidade do Cabo está paralisado por uma greve de táxis mini-autocarros que já causou a morte de duas pessoas, segundo a polícia, esta segunda-feira, deixando milhares de passageiros sem transporte. Os motoristas dos mini-autocarros, principal meio de transporte de milhões de sul-africanos da classe trabalhadora, bloquearam várias estradas numa greve que começou na quinta-feira, em resultado de confrontos com autoridades municipais. O Conselho Nacional de Táxis da África do Sul convocou a ação na semana passada devido a uma nova lei municipal que dá à cidade o poder de apreender veículos por infrações, como conduzir sem carta, não exibir chapas de matrícula ou excesso de carga.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E depois das notícias internacionais, abrimos aqui uma série de reportagens em Angola. Hoje temos uma nota investigativa da organização Human Rights Watch que disse que as forças de segurança angolanas cometeram mais de uma dúzia de execuções ilegais, bem como vários outros abusos graves contra ativistas públicos e manifestantes pacíficos desde janeiro de 2023. A investigadora sénior da Organização para os Países de Língua Portuguesa na África Austral, Zenaida Machado, disse à Voz da América que a situação piorou em relação ao passado.
Penso que a forma mais exata de classificar o que está a passar em Angola é dizer que a situação piorou. E digo isto porquê? Porque o presidente João Lourenço, quando chegou ao poder em Angola, estava muito bem consciente dos problemas de direitos humanos que o país tinha. E entre eles, os problemas das forças de defesa e segurança. Tanto que fez parte da sua campanha na promessa de melhorar o que está bem e parar com o que está mal. E até agora está no segundo mandato e não mudou as forças de defesa e segurança. Não introduziu até agora mudanças significativas, não introduziu reformas. O processo de reabilitação das forças de defesa e segurança está a ser demasiadamente lento, apesar de alguns casos que nós notamos muito bem no nosso relatório, que é, por exemplo, o fato de se ter introduzido a disciplina de direitos humanos na formação dos membros de defesa e segurança, o fato, por exemplo, do governo estar em conjunção com ONGs locais e até com as Nações Unidas estar a implementar formações em direitos humanos, não se sente, por exemplo, que haja uma penalização para quem decide infringir essas próprias normas que o governo introduziu. A nossa perspectiva é que todas as medidas tenham sido tomadas até agora foram para inglês ver. O que acontece é que no tempo do presidente José Eduardo Santos nós já estávamos habituados a um regime ditador opressivo. Já no presidente João Lourenço tínhamos expectativas muito altas de que ele iria melhorar essa situação, porque era uma situação que estava má.
A Human Rights Watch conseguiu falar com as autoridades angolanas sobre esses casos? Tem tido um diálogo com as autoridades angolanas para tentar entender a posição deles ou o que têm a dizer sobre esses casos que são documentados pela organização?
Nós obtivemos respostas, como viu no relatório, de porta-vozes, que nos disseram que esses casos, alguns estavam sob investigação, outros negam qualquer participação dos membros das forças de defesa e segurança. O processo de engajamento com o governo angolano é contínuo. A Human Rights Watch, há uns anos atrás, esteve em Angola numa visita de high profile, em que encontrou-se com vários ministros e membros do governo e também da sociedade civil, e discutimos algumas destas más práticas. E tivemos do governo angolano a promessa de que estes casos se fossem bem documentados e expostos, seriam investigados. Não vimos muito desenvolvimento desde essa última reunião até hoje, mas continuamos a engajar, continuamos abertos para engajar com o governo de Angola e a discutir melhores formas do país implementar aquilo que são as normas internacionais e com as quais Angola se comprometeu a seguir.
Na última hora desta emissão da Voz América, teremos a revista alargada com Zenaida Machado, investigador sénior da organização Human Rights Watch. O Sindicato da Sociedade Mineira do Coango acusou a Polícia Nacional de ter alegadamente ferido 3 trabalhadores com armas de fogo, 2 dos quais em estado grave, detido 7 outros, enquanto 4 encontram-se desaparecidos. O diretor da empresa refuta e diz que a greve era ilegal, que a polícia tinha mandato legal e não usou balas reais. Venâncio Rodrigues.
A ação da Polícia Nacional, segundo denúncia do responsável do sindicato local, Ferraz Afonso, visou obrigar os grevistas a levantarem a greve que observam desde julho por conta da falta de condições de trabalho. O sindicalista acusou a entidade patronal de ter feito recurso à justiça sem antes ouvir os trabalhadores sobre as razões da paralisação.
Ontem assustamos tropa na mata onde nós estávamos a fazer piquetes, 23 horas, com tiros, bombas. Neste momento temos colegas feridos, temos colegas que fugiram na mata, estão desaparecidos, temos colegas presos que aprenderam. Hoje de manhã, nós ali para explicarmos aos colegas o que aconteceu, assustamos a polícia da intervenção rápida, vieram de novo com armas de fogo. Temos 3 colegas feridos, 2 ferimento grave. E aprenderam, mais 2 colegas levaram. E essa greve é legal. Na negociação não houve ainda acordo entre as partes, entre a entidade patronal e a comissão sindical que representa o coletivo de trabalhadores. Na negociação não houve novo entendimento. A entidade patronal achou levar o caso no tribunal. O tribunal, sem ouvir as partes, e logo condenou uma das partes, que é a Comissão Sindical que representa os trabalhadores.
Entretanto, o presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Coango, Artur Gonçalves, disse à Voz da América que a Polícia Nacional agiu sob mandato judicial e negou que os efetivos enviados ao local tivessem usado balas reais contra os grevistas.
Declararam uma greve por conta de um caderno reivindicativo que tinha sido colocado e do qual a empresa respondeu nos seus 26 pontos na sua totalidade, muito antes da greve. Na Assembleia Geral que fizeram, decretaram uma greve que, a nosso entender, não havia razão de ser e nem tinha suporte, porque os motivos que levaram a que eles paralisassem não constavam do caderno reivindicativo. O Tribunal recorreu à Polícia Nacional para repor a lei. A Polícia Nacional fez presente e repôs a lei. À luz da lei da greve, os trabalhadores não podem impedir que quem queira trabalhar faça, por exemplo, o trabalho. O que é que eles fizeram? Fizeram barricadas para não permitir que nós não utilizássemos máquinas nem saíssemos do acampamento para fora e vice-versa.
Contactado pela Voz da América, o diretor do Serviço de Investigação Criminal, Sandaú Catuane Neto, disse que ao telefone não iria prestar quaisquer declarações sobre o assunto. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda vamos para o Lubango, onde aumenta a criminalidade nos bairros da capital da província da Huila e residentes dizem ser impossível sair à noite de casa. A polícia afirma ter a situação controlada. Teodoro Albano tem a reportagem.
A morte de César, o mototaxista encontrado sem vida pelos seus familiares na casa mortuária do Hospital Central do Lubango, mais de 24 horas depois do seu desaparecimento, é uma das imagens da insegurança em muitos bairros da capital da Huila. César, que havia saído de casa na passada quinta-feira, como nos outros dias, para trabalhar, não mais voltou. Para além de ter sido barbaramente assassinado, os atores do crime levaram consigo a motorizada recentemente adquirida. Bernarda Francisca, prima da vítima, chocada com a ocorrência, revela-se assustada com a violência que tira o sono dos residentes do bairro da Lula, nos arredores do Lubango, e pede a ação do Estado.
Está a aumentar muito a delinquência, já estamos com medo. Depois não há emprego para nossos filhos também. E nossos filhos correm risco de amanhã crescer sem emprego também. Vão entrar na delinquência. Agora vão ter que fazer alguma coisa, pelo menos emprego para nossos filhos. O tempo está cada vez mais pior, é um inferno. E matamos no beco sem saída.
O líder religioso, Gabriel Ilavô, convive na zona da Caluva, no interior do bairro Bulamatadi, e descreve um quadro preocupante de insegurança na comunidade, agravada com a ausência de iluminação pública, que, segundo afirmou, facilita a ação dos marginais.
conheço e convivo com a comunidade diretamente. Quer dizer, domino os problemas da área e domino os problemas da comunidade. Sobretudo, a partir das 18, 18h20, 18h30, já não é mesmo aconselhável estar na rua para evitar o pior.
O sociólogo Manuel Gaspar diz que quanto mais dificuldades sociais as famílias tiverem, maior será a tendência do aumento do crime, que encontra amparo no alto custo de vida.
Tal como o bem existe, o mal também existe. Apesar da linha que os separa, quando as pessoas têm dificuldades, têm grandes necessidades, por via daquilo que é normal, que é permitido, que é legal, que é constitucional, não conseguem, e esta é a linha do bem, optam pela linha do mal, infelizmente. É aí onde nasce a questão da criminalidade, do índice elevado da prostituição, da burla. Hoje nós estamos a falar dos ataques cibernéticos, da marginalidade, enfim.
A polícia na região, apesar de admitir a ocorrência de crimes de homicídio, ofensas corporais, roubos, furtos e outros, diz ter, através dos seus órgãos operacionais, a situação controlada, segundo o seu porta-voz na Uila, Benedito Walter.
O comando provincial tem como a taxa criminal de 1,31 crimes por cada 100 mil habitantes. O destaque vai para o comando municipal, que tem a taxa criminal de 0,13 crimes a cada 10 mil habitantes. Com este quadro, considera-se a situação de segurança pública na província como calma.
A província da Uila conta com mais de 3 milhões de habitantes, com mais de metade a residir na cidade de Lubango. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Falemos agora das relações bilaterais entre Angola e a China, particularmente no campo económico, que já leva 40 anos. As comerciais capitalizam, principalmente nos últimos 12 anos, o contrato entre o país africano e o gigante asiático. Mas que vantagens Angola pode obter nesta relação? O governo diz ser inúmeras. Analistas consideram que há alguns desafios, mas todos do lado de Angola, que, segundo esses mesmos especialistas, não está a saber tirar proveito da relação com a China. Manuel José.
Num discurso proferido pelo embaixador angolano na China, o diplomata angolano assegurou serem inúmeros os ganhos que Angola obtém de relação longa que tem com a China, como infraestruturas, por exemplo. Alguns analistas em matéria econômica acreditam que a China é um potencial que pode ajudar Angola a crescer. Mas é Angola que não está a saber capitalizar e aproveitar esta relação. Heitor Carvalho é o coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola.
Elas vão se desenvolvendo com problemas. Normal que isso aconteça, né? Os problemas são mais provocados pela nossa parte, pela parte chinesa. Fomos nós que pedimos aquele volume de empréstimos tão elevado, garantido por petróleo. Fomos nós que fomos lá pedir. Depois queixamos das condições serem mais ou menos penalizadoras.
Apesar disso, o economista reconhece que há empréstimos muito mais prejudiciais à economia angolana do que este feito pela China a Angola.
Não sei se a China será dos mais penalizantes. Eu acho que há aí empréstimos muito mais penalizantes, sobretudo aqueles empréstimos que obrigam a comprar a um fornecedor a um dado preço, em que nós não temos hipótese de negociar o preço, em que os juros do empréstimo vão aumentar de um preço monopolista por parte do fornecedor. Esses são muito mais penalizantes do que os empréstimos da China.
Américo Vaz, outro economista, tem uma posição própria. O especialista acredita que Angola só tenha ganhar com a relação que tem com o gigante asiático.
Nem por alguma pressão do Ocidente, em particular os Estados Unidos, tem estado a fazer aquele bullying que todos nós conhecemos sobre a China, porque a China é assada e cozida. Na verdade não é nada disso, na verdade é ciúmes, né? Cada um quer defender os seus interesses. E nós temos muito a aprender com a China. Bem, nós é que estamos, no fundo, se calhar adormecendo a sopa da bananeira e a entrar um bocadinho no discurso do Ocidente, que é um discurso colonial, e a China só traz ganhos para nós, tanto económico, social e até ciência, tecnologia e inovação.
Vaz desmistifica a narrativa segundo a qual a dívida de Angola para com a China pode ameaçar a soberania do país.
A dívida chinesa não representa nenhum tipo de ameaça para nenhum país africano. A dívida chinesa é negociável, é tão sensível, nós podemos reduzir. A dívida é perigo para a segurança de Angola, para os países africanos, nada disso. E Angola tem que começar a agir de forma própria, não agir um bocadinho a reboque das potências ocidentais, né?
As relações entre Angola e a China datam de 1983. A partir de 2000, estas relações tiveram maior ênfase quando a China começou a fazer empréstimos bilionários a Angola para alavancar a economia do país. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 2080, 17.655 kHz. A Voz da América também transmite na internet em voaportugues.com e igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter com a referência VOA Português. Também transmitimos através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Para contactos, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na última edição do África Agora, o nosso convidado foi o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior. Se quiser ver e ouvir esta emissão, pode entrar na nossa página voaportugues.com ou no Facebook ou no YouTube VOA Português. Então, ouvir a última edição do África Agora. A Igreja Católica Angolana diz estar cada vez mais preocupada com a desestruturação de muitas famílias. Neste fim de semana, bispos, missionários e diáconos analisaram a situação social em Malanje, encontro que foi acompanhado pelo nosso correspondente Isaías Soares.
A Igreja Católica Angolana está cada vez mais preocupada com a desestruturação de muitas famílias no país. A crença na feitiçaria, a infidelidade, o consumo de drogas, o não acesso dos filhos à escola, a gravidez precoce e o aborto são algumas das causas que desestabilizam várias famílias em Angola e que mereceram a atenção dos cerca de 200 delegados reunidos em Malanje na 5ª Assembleia Geral das Famílias promovida pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEASTE.
Ajudar os nossos filhos que caíram na desgraça das drogas, recorrendo a especialistas. Defender a vida humana, pois ela é divina, cuja evolução se realiza segundo o desígnio pré-estabelecido por Deus. Apoiar e acompanhar as mães que optaram pela continuidade da gravidez indesejada, criando estruturas de apoio nas nossas paróquias e missões.
A psicóloga Maria da Encarnação Pimenta apontou que o consumo de drogas no seio de membros do núcleo de uma sociedade cria oportunidades para os alcoólatras e delinquentes jovens.
Aqui em Malanje, então, é um show de bola. Malanje está latando muito capaz. Há dias aprendi mais um termo que não conhecia, catulambinza. O alcoolismo, pelo menos, e outras drogas, sobretudo o alcoolismo, não começa na rua. As crianças não aprendem a beber. Aprendem a beber não sei o familiar. Vai ainda comprar duas cervejas aqui no vizinho. É na família que começa, de facto, a problemática das bebidas.
O presidente da Comissão Episcopal do Laicado, Família Vida da Ciaste e Bispo de Viana, Dom Emílio Sombelelo, reconhece o sofrimento que afeta igualmente as famílias cristãs.
A vida das nossas famílias cristãs está permeada, não poucas vezes, de provações. O sofrimento acompanha-nos sempre. Muitas vezes é tanta a escuridão que não se consegue mais divisar o céu.
A pobreza, a fuga à paternidade, o desemprego e a prostituição são outros fatores que concorrem para a degradação de muitas famílias em Angola. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Abrimos a revista esportiva com futebol feminino. A Inglaterra sofreu, mas assegurou hoje a passagem aos quartos de final do Mundial 2023 feminino de futebol, com triunfo nas grandes penalidades sobre a Nigéria. após o empate a zero bola ter permanecido no marcador até a final do tempo regulamentar e do prolongamento, as inglesas, atuais campeãs europeias, bateram finalmente a Nigéria por 4-2 no desempate por penaltis. Em Sydney, a Austrália resolveu o assunto dentro dos 90 minutos com um triunfo por 2-0 sobre a Dinamarca. Uma pequena surpresa neste Mundial. A Inglaterra fica agora à espera do vencedor do duelo entre a Colômbia e Jamaica, agendado para amanhã, para descobrir o adversário da próxima fase. As australianas, por seu turno, vão defrontar o vencedor do jogo França e Marrocos, também se realiza amanhã. Outros jogos já definidos, Espanha, Países Baixos e Japão, Suécia. Lembrando que ontem ficou de fora a equipa dos Estados Unidos. No pugilismo africano, Moçambique conquistou 9 medalhas no Campeonato Africano da Modalidade, que terminou no fim de semana em Yaoundé, nos Camarões. Foram 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze. Hadi Gramana e Alcinda Panguana revalidaram o título de campeãs africanas de boxe nas respectivas categorias. Das 10 participantes, Helena Bagão foi a única que não conseguiu chegar aos lugares de pódio no certame. Este foi, sem dúvida, um bom ensaio para os pugilistas moçambicanos que pretendem, de resto, atacar agora a fase de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Cabo Verde também levou medalha de ouro. A pugilista Nancy Moreira conquistou a medalha de ouro ao sagrar-se campeã africana de boxe na categoria 63-66 quilos. Nancy derrotou a marroquina Zengala Malenga Boniface na final do campeonato. A atleta cabo-verdiana que reside em Portugal tem uma bolsa de solidariedade olímpica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas ela teve de recorrer ao empréstimo bancário para ir aos Camarões. Caminhamos para o final do mercado de transferências. O Tottenham da Inglaterra recusou mais uma vez mais de 100 milhões de euros por Harry Kane. A proposta do Bayern Munique, que inclui objetivos, foi vista como insuficiente pelos Spurs, de acordo com a Sky alemã. Como acontece todos os anos, Harry Kane diz que quer sair porque não ganha títulos no Tottenham, mas acaba por ficar. Quem também ameaça sair e acaba por ficar é Kylian Mbappé. Agora, o jornal desportivo francês L'Equipe diz que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está pronto para avançar por Mbappé. Aguarda apenas um sinal para lançar ao ataque, mais concretamente uma declaração pública do capitão da seleção francesa sobre o seu desejo de juntar-se ao Real Madrid. O contrato do francês termina esta época e os dirigentes do PSG querem vendê-lo a todo custo para poderem ganhar algum dinheiro. E quando caminhamos para o final desta primeira hora desta emissão, Geraldo Martins deve ser o próximo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau. O nome foi apresentado hoje ao Presidente da República. O Brasil que embalou num dia de encontros com todos os partidos com assento parlamentar antes da nomeação do futuro chefe do governo no país.
De vous aimer, depuis les années, de vous aimer, qu'est-ce que vous attendez? Vera que era quero tuña Vera que era quero tuña
Do pamano
Do pamano Nyakile Do pamano Nyakile Ulu mawe ma pita
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com a sonoplastia de Nashwan Kali, a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amães Miguel, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, CEDEAO reúne-se na quinta-feira para discutir a situação no Níger, quando juntas militares do Mali e do Burkina Faso vão a Niamey mostrar solidariedade. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump diz que a juíza que o vai julgar não é isenta. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Basta para o tal escrever VOA Português. No nosso WhatsApp, mais um 202-251-9466. Treze horas e 31 minutos, o noticiário internacional com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos com a notícia que está a fazer manchete na África Ocidental. Presidentes e chefes do governo CDAO reúnem-se na quinta-feira em Abuja para uma cimeira extraordinária sobre o Níger. A organização fez este anúncio um dia depois de expirar o ultimato dado aos golpistas para a reintegração do deposto presidente do Níger. Ontem, a junta militar fechou o espaço aéreo do país e prometeu retaliar qualquer intervenção militar. Entretanto, as juntas militares que governam o Mali e o Burkina Faso vão enviar delegações oficiais a Niamey em solidariedade com o Níger, palco de um golpe no final de julho. O antigo presidente americano Donald Trump argumenta hoje que a juíza federal Tania Shutkin, escolhida aleatoriamente para supervisionar o julgamento que o acusa de conspirar para anular as eleições de 2020, não será justa com ele e deve ser substituída. Trump também argumentou que o caso deveria ser retirado de Washington, onde os residentes votaram contra ele em duas eleições e os jurados em potencial serem escolhidos entre eleitores registados. Trump também afirmou que os procuradores bandidos, estou a citá-lo, estão a tentar abafar os seus comentários sobre o caso. Os serviços secretos ucranianos detiveram uma mulher que alegam estaria a preparar um ataque aéreo russo na região de Mykolaiv durante a visita do presidente ucraniano no final de julho. Aquele serviço indicou à CNN Internacional que a alegada informadora estaria a reunir informações sobre a visita na véspera da viagem de Volodymyr Zelensky à região, nomeadamente a rota da comitiva do presidente. Num comunicado, o serviço secreto ucraniano diz ainda que a alegada informadora tentou estabelecer o tempo e a lista de localizações da rota aproximada do chefe de Estado e os agentes teriam apercebido das atividades subversivas da suspeita. A Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou hoje o governo da Tanzânia por estar a deter opositores e instou a respeitar a liberdade de expressão e o direito de protesto. Em causa, 22 pessoas que foram detidas desde junho por terem criticado a decisão do Executivo da Tanzânia de atribuir a gestão dos portos a uma empresa estrangeira de logística. O acordo portuário foi aprovado pelo Parlamento a 10 de junho, desencadeando protestos e várias pessoas então foram detidas. 4 migrantes de países subsaarianos morreram e 51 estão desaparecidos na sequência de um naufrágio ocorrido no passado fim de semana ao largo da costa da Tunísia, perto do Sfax, epicentro da imigração irregular para a Europa. Fawzu Masmoudi, porta-voz do Tribunal de Sfax, disse à AFP que foram recuperados 4 corpos. Este incidente não está relacionado com outros 2 naufrágios que, no fim de semana, causaram a morte a pelo menos 30 pessoas perto da ilha de Lampedusa, em Itália, a 130 quilómetros de Sfax. Entre 1 de janeiro e 20 de julho, foram recuperados 901 corpos de migrantes nas águas ao lado da Tunísia, a maioria deles da África subsaariana.
Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian apresentou esta segunda-feira a sua carta de demissão ao presidente Umaro Sissoko Embalu. Tal informação foi avançada pelo próprio Nuno Gomes Nabian depois de uma audiência com o presidente da República na qualidade de líder da Assembleia do Povo Unido, o Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PGB, um dos partidos políticos ouvidos esta segunda-feira por Umaro Sissoko Embalu, no quadro das audiências com vista à indicação de um novo primeiro-ministro. A posição do presidente do APU sobre a nomeação do primeiro-ministro está alinhada com o do PRS e Mademo Jenkins, ambas formações políticas com assento parlamentar ouvidas pelo chefe de Estado. Eles também defendem a posição apresentada ontem pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O líder da coligação PAI Terra Arranca garantiu que o Presidente da República terá nas próximas horas a proposta formal do futuro chefe de governo, neste caso, Geraldo Martins. 13 horas e 36 minutos aqui em Washington. Voltaremos a falar de terras na Guiné-Bissau, mas para já vamos a Moçambique, onde o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, assume que se instalou um mal-estar na sua corporação decorrente do atraso de pagamento de salários por causa da aplicação da nova tabela salarial única. Ramos Miguel.
Analistas dizem que esta situação pode agravar a corrupção neste setor, tido como dos mais corruptos no país, o que poderá refletir-se no cidadão comum. A maioria dos agentes da polícia não recebe salários há pelo menos 2 meses e Bernardino Rafael diz que isso já está a ter graves consequências na vida das pessoas e pede calma aos agentes.
Tenho colegas que estão com problema de saúde, não estão sendo operados porque não tiveram os seus salários. Tinham marcado a operação de saúde. Tenho colegas que as famílias foram expulsas das casas da renda. Tenho colegas que as crianças não fizeram os exames, todos os dias estão a reclamar. Taparam as pautas porque não pagaram as propinas. Eu estou ciente de tudo isso.
O chefe da polícia explicou que o problema está na emigração do processamento de salários do comando-geral da corporação para o Ministério da Economia e Finanças, pelo que propõe uma saída alternativa e quando se estuda uma solução definitiva.
Nós estamos a dizer que se houver condições de devolver o salário, nós resolvermos esses problemas e faseadamente emigrarmos para um novo sistema, para nós seria bem-vindo. Em pouco tempo nós resolvíamos este problema.
Entretanto, Edmundo Maci, agente policial, diz que o comandante-geral está a tentar minimizar uma situação de veras preocupante, sublinhando que eu e minha mulher, ambos somos membros da polícia, vivemos numa casa alugada, não temos salários há mais de 2 meses e temos 4 pessoas para sustentar. É verdade que a polícia, por imperativo da lei, não se deve rebelar, mas é preciso ter em conta o lado humano dos agentes. O analista político Rui Mata entende que não basta apelar à calma, é preciso dar alguma indicação efetiva sobre quando é que a questão será resolvida, sobretudo haver uma honestidade muito mais aberta sobre o que é que na verdade está a acontecer. Podia-se dizer às pessoas, por exemplo, que os salários começam a ser pagos a partir do dia 6 do mês seguinte, realçou aquele analista.
Apelar à calma, dizer que houve falha do sistema ou porque atrasou-se uma folha que não entrou, eu acho que isto pode funcionar numa primeira vez, mas já nas vezes seguintes já não funciona. A questão que se faz é quem processa o salário é a mesma pessoa e sempre processou. O que é que alterou para agora ser o sistema? Então é preciso que se diga que o Estado está com esses problemas e esses problemas não são problemas pequenos, são grandes e vamos levar algum tempo para conseguir colocar a máquina a funcionar.
Mati diz ser necessário encontrar soluções porque ninguém vai trabalhar sem receber.
E o setor da polícia, muitas estatísticas que apresentam, mostra-se como um dos setores mais corruptos. Então, se não há informações concretas, eles começam a sentir este aperto de necessidades na pele. A probabilidade de nem aqueles que não eram corruptos começar a ser corruptos é maior, significando que isto vai se refletir no cidadão comum, que vai começar a ser extorquido, para que estes elementos que não têm os seus salários comecem a ter algum rendimento para garantir o sustento.
A tabela salarial única faz parte das reformas impostas ao governo de Moçambique pelos seus parceiros financeiros internacionais e tem sido motivo de contestação por parte de muitos funcionários públicos. E o analista político Gifte Essinaro diz que isso se deve a muitos erros, sobretudo na sua aplicação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na continuação deste problema dos salários, o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique diz que o atraso no pagamento de salários de alguns agentes da polícia e das forças de defesa e segurança deve-se à migração do sistema de pagamentos para a plataforma usada por todos os funcionários públicos e devido à falta de consistência de informação documental que possibilite o pagamento das remunerações. Alfredo Júnior, em Maputo.
O Ministério da Economia e Finanças convocou uma conferência de imprensa na tarde desta segunda-feira, 7 de agosto, para esclarecer este e outros atrasos salariais na função pública moçambicana, tendo Manuel Matavel, diretor nacional da Contabilidade Pública, referido que os atrasos na polícia e forças de defesa de segurança estão relacionados com a migração de dados e unificação do sistema de pagamento de salários na função pública.
Tem em curso também, e começou no mês de abril, um processo relativo às forças de defesa e segurança. Portanto, trazer as forças do setor de defesa e segurança para dentro do processamento normal. Porque todos os funcionários do Estado processavam os salários dentro dos sistemas utilizados pelo Estado. Mas o setor de defesa e segurança, estamos a falar do Ministério do Interior, Comando-Geral da Polícia, Ministério da Defesa e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, tinham um processo paralelo, de processamento paralelo. Foi decidido que eles também tinham que ser migrados para um processamento único do Estado. O objetivo principal é adotar as Forças de Defesa e Segurança de uma ferramenta de gestão do ciclo de vida de recursos humanos, portanto, desde a entrada dos militares ou dos polícias, a fase da reserva e a fase de disponibilidade para fazer o controle de todo o ciclo de vida e o controle da própria folha de salário do setor e permitir que todo o pagamento de todos os agentes e funcionários do Estado ocorram dentro de uma única plataforma, sem diferenciação.
Manuel Matavel revelou ainda que parte dos polícias e militares que estão com salários por receber deve-se ao facto de informação documental que está inconsistente.
No processo do cadastramento, portanto, do efetivo reportado pelo Ministério do Interior, que refere-se ao, estamos a falar do efetivo paramilitar, porque o efetivo civil já está dentro das nossas bases. Do efetivo paramilitar foram cadastrados cerca de 94% desse efetivo. O efetivo remanescente não foi cadastrado por divergência de informação. Portanto, falta de NUIT, falta de NIB, falta de patente, data de incorporação. Portanto, estamos a trabalhar com os recursos humanos do Ministério do Interior para a recolha dessa informação para poder cadastrar no sistema e cadastrar todos os funcionários a 100%. Do efetivo cadastrado, foram pagos no mês de junho 97% dos salários.
O Estado moçambicano espera reduzir em 500 milhões de meticais, cerca de 7,5 milhões de dólares, a massa salarial da função pública, com as correções a efetuar após auditorias em curso. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 43, obrigado Alfredo. Fechando o capítulo de salários, o Estado moçambicano já perdeu pelo menos 700 milhões de meticais, o equivalente a pouco mais de 10 milhões de dólares em pagamentos a funcionários fantasmas na função pública. O William Mapote reporta que trata-se de um problema crónico e que parece não ter fim à vista.
São trabalhadores que só existem nas folhas salariais dos ministérios, são remunerados, mas a sua existência ninguém consegue provar. Bisa Novella é a diretora de Planificação e Cooperação ao nível do Ministério da Administração Estatal e Função Pública.
Os próprios setores, por vezes, nem sabiam dizer quem eram esses funcionários.
Através do sistema de prova de vida, que há 7 anos passou a ser obrigatório no aparelho do Estado, vão sendo descobertos vários casos que, segundo contas do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, já lesaram o Estado em pelo menos 700 milhões de meticais, o equivalente a pouco mais de 10 milhões de dólares.
Fomos verificando números de funcionários que não foram provar a vida em vários setores. Temos aqui uma lista de 400 e tal funcionários que não vieram provar a vida e nem receberam salários. Onde é que estão estes funcionários? Porque todos os meses eram drenados recursos para estes funcionários receberem salário.
Os esquemas prevalecem, sendo que os Ministérios da Educação, Saúde e nas Forças de Defesa e Segurança, é onde a situação é considerada gritante. O acadêmico José Jaime Macuane colaborou na reforma do setor público do Estado e não tem dúvidas que a questão do pagamento de funcionários fantasmas não é uma mera falha, mas faz parte de um esquema devidamente montado e com tentáculos a vários níveis.
Os funcionários
levantar noção, sinal da existência de corrupção. Ou seja, alguém está a receber em nome de funcionários que não existem.
A regra geral, engrossam a lista dos funcionários fantasmas, trabalhadores desvinculados do aparelho do Estado ou que já tenham perdido a vida, mas continuam a ser pagos pelo Estado salários que vão parar nos bolsos de funcionários que manipulam o sistema. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E agora vamos a Guiné-Bissau, onde foi estabelecido um novo mapa de sítio desregulado, numa altura em que se têm aumentado conflitos nas comunidades rurais sobre a posse de terra. O Lassana Kassamá diz na sua reportagem que a valorização da castanha de caju no mercado internacional figura no centro dos conflitos comunitários.
O projeto de 2 anos levado a cabo pelo Fundo das Nações Unidas para a Alimentação FAO e que terminou no passado mês de julho, prometeu a delimitação de 254 terras comunitárias numa previsão de 80 a 90 zabancas. Um trabalho que aconteceu numa altura em que se tem resistado o aumento de conflitos comunitários sobre a posse de terra. De um lado, por motivos da valorização de certos produtos agrícolas, como a castanha de caju, manga e citrinos, e do outro, devido à importância política dada hoje em dia aos regulados. Mas, segundo Brahma Biei, consultor de FAO para a área de cadastro e delimitação das terras comunitárias do projeto Ntenterra, no topo das causas do aumento do conflito sobre a terra na Guiné-Bissau, figura a valorização da castanha de caju.
Quando isto começou, de facto, começou-se a sentir esses problemas dentro da própria comunidade e também entre as comunidades vizinhas, entre as pessoas que deslocam das outras comunidades ou das cidades que vão nessas comunidades, que é para poderem adquirir o terreno. Isso devido à valorização da terra. Como sabes, aqui na Guiné, a venda da caju é um dos fatores mais importantes agora para a economia familiar.
De referir que durante a implementação do projeto Ntenterra, um projeto destacado na gestão de sobras terras, foram criadas uma comissão fundiária nacional, 8 regionais e 38 sectoriais. Comissões essas que contaram com a importante participação e contribuição dos régulos. Régulos que, apesar de constituírem razões de algumas disputas territoriais nas comunidades, têm um papel importante na resolução do conflito sobre as terras, afirma Vladimir Fernandes, consultor jurídico e fundiário do projeto Ntenterra.
O projeto apostou na formação, no reforço de capacidade dos régulos para que estes possam conhecer bem qual é o conteúdo da lei, quais são as novidades que vieram no regulamento da lei de terra, qual é o papel do régulo na resolução do conflito. Ao mesmo tempo, desta forma, o projeto, de uma forma indireta, participou na resolução dos conflitos através das comissões fundiárias e participou também na sensibilização dos regulos quanto a esse aspecto de disputas do poder tradicional.
Sabe-se, no entanto, que na base de alguns conflitos comunitários sobre a posse de terra está o aumento dos regulados. A propósito, falamos com o antropólogo e jurista Fodemané, que assim fundamentou.
A impossibilidade das pessoas que reabilitaram o poder tradicional de autossustentarem passou-se a utilizar o negócio sobre a terra como uma única fonte de rendimento para a subsistência, podemos dizer assim. E neste âmbito é que o poder tradicional tem estado a ter conflitos em termos de regulamentação da terra, porque os titulares destes órgãos, chamados, em alguns casos, régulos ou chefes de tabanca, esses devem ser apenas gestores de terra. Mas o que estão a fazer, estão a comercializar em benefícios próprios.
Para conter a situação, Fodemané destacou o importante papel do Estado guineense, Assana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continuo a acompanhar desde Washington a emissão vespertina da Voz da América. Na nossa página da internet, destaque também para notícias de Angola. Uma delas da conta da morte de César, um mototaxista encontrado recentemente sem vida pelos seus familiares na casa mortuária do Hospital Central de Lubango, mais de 24 horas depois do seu desaparecimento, e é uma das imagens da insegurança em muitos bairros da capital da Huila, que é Lubango. César, que havia saído de casa na quinta-feira, dia 3, como nos outros dias, para trabalhar, não voltou mais. Para além de ter sido barbaramente assassinado, os atores de crime levaram consigo a motorizada recentemente adquirida. Bernarda Francisca, prima da vítima, chocada com a ocorrência, revela-se assustada com a violência que tira sono a residentes do bairro La Lula, nos arredores de Lubango, e pede ação do Estado. www.voaportugues.com pode seguir a Voz da América com destaque para notícias de Angola. Aqui nos Estados Unidos, legisladores republicanos estão a intensificar as investigações sobre Hunter Biden e a tentar equiparar os problemas legais do filho do presidente aos do ex-presidente Donald Trump, que é acusado de tentar anular a sua derrota nas eleições de 2020. Bárbara Ferreira Santos.
Os legisladores republicanos estão a intensificar as investigações sobre Hunter Biden e a tentar equiparar os problemas legais do filho do presidente aos do ex-presidente Donald Trump, que é acusado de tentar anular a sua derrota nas eleições de 2020.
By conflating the Hunter Biden charges.
A confundir as acusações de Hunter Biden, que são de nível bastante baixo, com uma acusação que não vimos nos Estados Unidos sobre uma tentativa de derrubar as eleições, não é realmente uma comparação, mas, mais uma vez, se estivermos a ver isto através de uma lente política, veremos as coisas de uma forma muito diferente do que a lei vê.
Os legisladores republicanos ameaçaram com um inquérito de destituição devido a alegações não comprovadas de que o presidente estaria envolvido nos negócios estrangeiros do seu filho. Biden brincou com o assunto recentemente ao falar sobre a redução da inflação.
Talvez decidam pedir a minha destituição porque a inflação está a baixar. Não sei. Agora ou esta.
O antigo parceiro de negócios de Hunter Biden disse ao Congresso, no início desta semana, que Hunter tentou vender a ilusão de acesso ao fazer com que seu pai falasse com seus parceiros de negócios estrangeiros em várias ocasiões ao longo de uma década, mas disse que Biden nunca participou em nenhum dos negócios do seu filho.
Na África do Sul, a imprensa reporta que uma investigação descobriu que o governo não forneceu secretamente armas e munições à Rússia no ano passado. Em vez disso, um juiz concluiu que as armas de fogo e munições em causa foram fornecidas por Moscou ao exército sul-africano com base num pedido de 2019. A investigação foi iniciada quando o embaixador dos Estados Unidos na África do Sul, Ruben Bridget, fez uma declaração em Pretória em maio que repercutiu em todo o mundo.
The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown.
O abastecimento de armas à Rússia pela África do Sul numa embarcação que desembarcou em Simonstown é fundamentalmente inaceitável. Estamos confiantes de que as armas foram carregadas naquele navio e eu dou a minha vida pela precisão dessa informação. Palavras do embaixador americano em Pretória. Ele disse que as alegações foram baseadas em relatórios de inteligência dos Estados Unidos. Isso aumentou as tensões entre a África do Sul e Washington, que já eram altas por causa dos laços estreitos de Pretória com o governo de Vladimir Putin, da Rússia. Alguns membros do Congresso pediram que a África do Sul fosse excluída da Lei de Oportunidades de Crescimento Africano de Washington, a Lei AGOA. Isso dá a produtos sul-africanos acesso isento de impostos aos mercados americanos, ganhando cerca de 11 mil milhões de dólares por ano. O juiz nomeado pelo presidente Cyril Ramaphosa, no entanto, concluiu que nenhuma arma e munição foram a bordo do cargueiro russo na base naval perto da do Cabo em dezembro. Em vez disso, diz o juiz, era a Rússia que fornecia uma velha encomenda de armas e balas para as forças especiais sul-africanas que lutavam contra insurgentes no norte de Moçambique. Se não há nada a esconder, então o relatório deve ser tornado público. Temos um déficit de confiança tão baixo ao nosso governo aqui na África do Sul. Palavras do ativista social sul-africano Wayne Duvenage, que pressiona a Pretória a divulgar publicamente as conclusões do juiz. Isso depois de relatórios anteriores indicarem que Ramaphosa manteria o documento em sigilo porque, como disse, o seu gabinete conteria assuntos de segurança de Estado. O ativista diz que não tem certeza se confia nas conclusões do inquérito apontado pelo presidente. Entretanto, o porta-voz presidencial sul-africano Vincent Mangwenya disse à Voz da América que Ramaphosa consideraria tornar público o relatório do juiz somente depois de estudá-lo profundamente.
Vimos a revista esportiva com futebol feminino. A Inglaterra sofreu, mas assegurou hoje a passagem aos quartos de final do Mundial 2023 feminino de futebol, com triunfo nas grandes penalidades sobre a Nigéria. Após o empate a zero bola ter permanecido no marcador até a final do tempo regulamentar e do prolongamento, as inglesas, atuais campeãs europeias, bateram finalmente a Nigéria por 4-2 no desempate por penaltis. Em Sydney, a Austrália resolveu o assunto dentro dos 90 minutos, com um triunfo por 2-0 sobre a Dinamarca. Uma pequena surpresa neste Mundial. A Inglaterra fica agora à espera do vencedor do duelo entre a Colômbia e Jamaica, agendado para amanhã, para descobrir o adversário da próxima fase. As australianas, por seu turno, vão defrontar o vencedor do jogo França e Marrocos, também se realiza amanhã. Outros jogos já definidos, Espanha, Países Baixos e Japão, Suécia. Lembrando que ontem ficou de fora a equipa dos Estados Unidos. No pugilismo africano, Moçambique conquistou 9 medalhas no Campeonato Africano da Modalidade, que terminou no fim de semana em Yaoundé, nos Camarões. Foram 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 5 de bronze. Hadi Gramana e Alcinda Panguana revalidaram o título de campeãs africanas de boxe nas respectivas categorias. Das 10 participantes, Helena Bagão foi a única que não conseguiu chegar aos lugares de pódio no certame. Este foi, sem dúvida, um bom ensaio para os pugilistas moçambicanos que pretendem, de resto, atacar agora a fase de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Cabo Verde também levou medalha de ouro. A pugilista Nancy Moreira conquistou a medalha de ouro ao sagrar-se campeã africana de boxe na categoria 63-66 quilos. Nancy derrotou a marroquina Zengala Malenga Boniface na final do campeonato. A atleta cabo-verdiana que reside em Portugal tem uma bolsa de solidariedade olímpica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas ela teve de recorrer ao empréstimo bancário para ir aos Camarões. Caminhamos para o final do mercado de transferências. O Tottenham da Inglaterra recusou mais uma vez mais de 100 milhões de euros por Harry Kane. A proposta do Bayern Munique, que inclui objetivos, foi vista como insuficiente pelos Spurs, de acordo com a Sky alemã. Como acontece todos os anos, Harry Kane diz que quer sair porque não ganha títulos no Tottenham, mas acaba por ficar. Quem também ameaça sair e acaba por ficar é Kylian Mbappé. Agora, o jornal desportivo francês L'Equipe diz que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, está pronto para avançar por Mbappé. Aguarda apenas um sinal para lançar ao ataque, mais concretamente uma declaração pública do capitão da seleção francesa sobre o seu desejo de juntar-se ao Real Madrid. O contrato do francês termina esta época e os dirigentes do PSG querem vendê-lo a todo custo para poderem ganhar algum dinheiro.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Horas e 58 minutos, dentro de um minuto, a terceira parte da emissão vespertina. Para já, um grande abraço da Nashuan Cal no som, do Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou a Mãe Miguel, até já. São 14 horas aqui em Washington. Esta é a terceira parte da nossa emissão vespertina. Somos a Voz da América a transmitir em português nesta segunda-feira, 7 de agosto. No som, Nashon Kal, realização de Liu Sahilo. Eu sou o Márcio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português para ter acesso a notícias em texto, áudio e vídeo. E fale connosco durante todo o dia através do nosso número do WhatsApp e anote, é o mais um 202-251-9466. Hoje em destaque, a CDAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, reúne-se na quinta-feira para discutir a situação no Níger, quando juntas militares do Mali e do Burkina Faso vão a Niamey mostrar solidariedade. Donald Trump diz que a juíza que o vai julgar não é isenta e pede mudança do local de julgamento. Para já vamos a Moçambique. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, assume que se instalou um mal-estar na corporação decorrente do atraso no pagamento de salários por causa da aplicação da nova tabela salarial única. Entretanto, o Ministério da Economia e Finanças diz que o atraso no pagamento de salários de alguns agentes da polícia e das Forças de Defesa e Segurança deve-se à migração do sistema de pagamentos para a plataforma usada para todos os funcionários públicos e devido à falta de consistência de informação documental que possibilite o pagamento de tais salários. Alfredo Júnior, em Maputo.
O Ministério da Economia e Finanças convocou uma conferência de imprensa na tarde desta segunda-feira, 7 de agosto, para esclarecer este e outros atrasos salariais na função pública moçambicana, tendo Manuel Matavel, diretor nacional da Contabilidade Pública, referido que os atrasos na Polícia e Forças de Defesa de Segurança estão relacionados com a migração de dados e unificação do sistema de pagamento de salários na função pública.
Tem em curso também, e começou no mês de abril, um processo relativo às forças de defesa e segurança. Trazer as forças do setor de defesa e segurança para dentro do processamento normal. Porque todos os funcionários do Estado processavam os salários dentro dos sistemas utilizados pelo Estado. Mas o setor de defesa e segurança, estamos a falar do Ministério do Interior, Comando-Geral da Polícia, Ministério da Defesa e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, tinham um processo paralelo, de processamento paralelo. Foi decidido que eles também tinham que ser migrados para um processamento único do Estado. O objetivo principal é adotar as Forças de Defesa e Segurança de uma ferramenta de gestão do ciclo de vida de recursos humanos, portanto, desde a entrada dos militares e dos polícias, a fase da reserva e a fase de disponibilidade para fazer o controle de todo o ciclo de vida e o controle da própria folha de salário do setor e permitir que todo o pagamento de todos os agentes e funcionários do Estado ocorram dentro de uma única plataforma, sem diferenciação.
Manuel Matavel revelou ainda que parte dos polícias e militares que estão com salários por receber deve-se ao facto de informação documental que está inconsistente.
No processo do cadastramento, portanto, do efetivo reportado pelo Ministério do Interior, que refere-se ao, estamos a falar do efetivo paramilitar, porque o efetivo civil já está dentro das nossas bases. Do efetivo paramilitar foram cadastrados cerca de 94% desse efetivo. O efetivo remanescente não foi cadastrado por divergência de informação. Portanto, falta de NUIT, falta de NIB, falta de patente, data de incorporação. Portanto, estamos a trabalhar com os recursos humanos do Ministério do Interior para a recolha dessa informação para poder cadastrar no sistema e cadastrar todos os funcionários a 100%. Do efetivo cadastrado, foram pagos no mês de junho 97% dos salários.
O Estado moçambicano espera reduzir em 500 milhões de meticais, cerca de 7,5 milhões de dólares, a massa salarial da função pública, com as correções a efetuar após auditorias em curso. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos a Bissau, neste país, na Guiné-Bissau. A plataforma Aliança Inclusiva, PAI Terra Arranca, que tem a maioria parlamentar, entregou hoje formalmente ao presidente guinense, o Omar Sissoko Embalu, a proposta de nomeação de Geraldo Martins para o cargo de primeiro-ministro. A proposta foi entregue pelo coordenador da coligação vencedora das legislativas de 4 de junho, Domingos Simões Pereira, a Omar Sissoko Embalu, após audiências com todos os partidos com assento parlamentar. Além da coligação PAI Terra Arranca, o chefe de Estado guinense esteve reunido também com o Movimento para a Alternância Democrática, uma DMG15, que disse ao presidente não supor a nomeação de Geraldo Martins para o cargo PRS e PTG. Os encontros terminaram com a audiência ao primeiro-ministro cessante e líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, Nuno Gomes Jambian, que informou que entregou a sua demissão do cargo. 14 horas e 5 minutos, continuamos na Guiné. Foi estabelecido neste país um novo mapa do sítio desregulado, numa altura em que se têm aumentado conflitos nas comunidades rurais sobre a posse da terra. O nosso correspondente Lassana Kassamá escreve que a valorização da castanha de caju no mercado internacional figura no centro dos conflitos comunitários.
O projeto de 2 anos levado a cabo pelo Fundo das Nações Unidas para a Alimentação FAO e que terminou no passado mês de julho prometeu a delimitação de 254 terras comunitárias numa previsão de 80 a 90 demarcações. Um trabalho que aconteceu numa altura em que se tem registado o aumento de conflitos comunitários sobre a posse de terra. De um lado, por motivos da valorização de certos produtos agrícolas, como a castanha de caju, manga e citrinos, e do outro, devido à importância política dada hoje em dia aos regulados. Mas, segundo Brahma Biei, consultor do FAO para a área de cadastro e delimitação das terras comunitárias do projeto Ntenterra, no topo das causas do aumento do conflito sobre a terra na Guiné-Bissau, figura a valorização da castanha de caju.
Quando isto começou, de facto, começou-se a sentir esses problemas dentro da própria comunidade e também entre as comunidades vizinhas, entre as pessoas que deslocam das outras comunidades ou das cidades que vão nessas comunidades, que é para poderem adquirir o terreno. Isso devido à valorização da terra. Como sabes, aqui na Guiné, a venda da caju é um dos fatores mais importantes agora para a economia familiar.
De referir que durante a implementação do projeto Ntenterra, um projeto destacado na gestão de sobras terras, foram criadas uma comissão fundiária nacional, 8 regionais e 38 sectoriais. Comissões essas que contaram com a importante participação e contribuição dos régulos. Régulos que, apesar de constituírem razões de algumas disputas territoriais nas comunidades, têm um papel importante na resolução do conflito sobre as terras, afirma Vladimir Fernandes, consultor jurídico e fundiário do projeto Ntenterra.
O projeto apostou na formação, no reforço de capacidade dos regulos para que estes possam conhecer bem qual é o conteúdo da lei, quais são as novidades que vieram no regulamento da lei de terra, qual é o papel do regulo na resolução do conflito. Ao mesmo tempo, desta forma, o projeto, de uma forma indireta, participou na resolução dos conflitos através das comissões fundiárias e participou também na sensibilização dos regulos quanto a esse aspecto de disputas do poder tradicional.
Sabe-se, no entanto, que na base de alguns conflitos comunitários sobre a posse de terra está o aumento dos regulados. A propósito, falamos com o antropólogo e jurista Fodemané, que assim fundamentou.
A impossibilidade das pessoas que reabilitaram o poder tradicional de autossustentarem passou-se a utilizar o negócio sobre a terra como uma única fonte de rendimento para a subsistência, podemos dizer assim. E neste ano é que o poder tradicional tem estado a ter conflitos em termos de regulamentação da terra, porque os titulares destes órgãos, chamados, em alguns casos, régulos ou chefes de tabanca, esses devem ser apenas gestores de terra. Mas o que estão a fazer, estão a comercializar em benefícios próprios.
Para conter a situação, Fodemané destacou o importante papel do Estado guinense. Assana Kassamá, para a Voz da América.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
As forças de segurança angolanas cometeram mais de uma dúzia de execuções ilegais, bem como vários outros abusos graves contra ativistas políticos e manifestantes pacíficos, isto desde janeiro de 2023, que é este ano, diz a Human Rights Watch numa nota publicada no seu site hoje, uma organização de defesa dos direitos humanos. A investigadora sénior da organização, Zenaida Machado, diz à Voz da América que a situação piorou em relação ao passado. Ela conversou com o meu colega Álvaro Lugier Andrade e a Zenaida Machado começa por analisar a situação nos primeiros 6 meses deste ano.
Penso que a forma mais exata de classificar o que está a passar em Angola é dizer que a situação piorou. E digo isto porquê? Porque o presidente João Lourenço, quando chegou ao poder em Angola, estava muito bem consciente dos problemas de direitos humanos que o país tinha. E entre eles, os problemas das forças de defesa e segurança. Tanto que fez parte da sua campanha na promessa de melhorar o que está bem e parar com o que está mal. E até agora está no segundo mandato e não mudou as forças de defesa e segurança. Não introduziu até agora mudanças significativas, não introduziu reformas. O processo de reabilitação das forças de defesa e segurança está a ser demasiadamente lento, apesar de alguns casos que nós notamos muito bem no nosso relatório, que é, por exemplo, o fato de se ter introduzido a disciplina de direitos humanos na formação dos membros de defesa e segurança, o fato, por exemplo, do governo estar em conjunção com ONGs locais e até com as Nações Unidas estar a implementar formações em direitos humanos, não se sente, por exemplo, que haja uma penalização para quem decide infringir essas próprias normas que o governo introduziu. A nossa perspectiva é que todas as medidas que tenham sido tomadas até agora foram para inglês ver. Para se dar a impressão de que Angola estaria interessada em melhorar a situação dos direitos humanos, principalmente nas forças de segurança, mas que, entretanto, continuaria a beneficiar dessas más práticas das forças de segurança em benefício daqueles que estão no poder. Por exemplo, quando as pessoas querem sair à rua para condenar ou para criticar o presidente ou as políticas do governo, são brutalmente reprimidas. Por exemplo, quando as pessoas se manifestam de forma aberta, quer nas redes sociais ou outros órgãos de informação, contra o governo do presidente João Lourenço, são brutalmente repreendidas, são ameaçadas, são assediadas. Então, estas práticas continuam. Mas o que acontece é que no tempo do presidente Jair dos Santos, nós já estávamos habituados a um regime ditador opressivo. Já no presidente João Lourenço, tínhamos expectativas muito altas de que ele iria melhorar essa situação, porque era uma situação que estava má. Ora, depois destes anos todos, não estamos a ver melhorias. Pelo contrário, em 6 meses, todos estes casos que nós alinhamos no relatório são muitos para um país que quer ser visto como alguém que está a respeitar os direitos humanos.
Eu vi que nesse relatório, que ao contrário de anteriormente, em que qualquer atividade de rua era reprimida, qualquer manifestação e as pessoas eram presas por se manifestarem, aqui parece que deixa entender que há uma perseguição seletiva quanto àquelas pessoas que criticam a política do presidente, mas também o relatório destaca execuções ilegais. Este é um problema que parece estar a aumentar em Angola também.
O ponto de se estar a atacar a um grupo seletivo, penso que está mais do que claro. É que parece-me que este governo do presidente João Lourenço retirou aquilo que não lhes fazia diferença e manteve exatamente aquilo que protege a figura do presidente e a torna uma figura intocável. incondenável, que não se pode criticar. Não se pode dizer nada contra o presidente João Lourenço, que a pessoa se torna criminosa. Entretanto, esta pessoa foi eleita para servir um povo. E servir um povo contém, entre outros aspectos, a parte negativa de receber críticas. Ora, está-nos a parecer que em Angola qualquer pessoa queira dizer coisas que não vão do agrado a um grupo de pessoas perto do presidente ou ao próprio presidente, são consideradas como inimigas do Estado ou são acusadas de forma barbárica, de forma caricata, de estarem, por exemplo, a preparar atos de rebelião, por simplesmente exercerem o seu direito de se exprimirem, se expressarem, que é um direito previsto na Constituição da República de Angola. Sobre a questão dos assassinatos ilegais, é uma prática já antiga das Forças de Defesa e Segurança em Angola, de usarem força excessiva contra pessoas que não estão armadas. E uma das consequências de usar força excessiva é a morte. E nós temos estado a reparar que em Angola pouco ou quase nada é feito para punir aqueles que engajam nesta prática. Tornou-se prática em décadas de Estado angolano que as forças de defesa e segurança, ao tentarem eliminar, quer sejam pessoas que estejam a ser acusadas de crimes, ou suspeitos de crimes, ou qualquer pessoa, por exemplo, que esteja numa situação que possa ser interpretada como não estando de acordo com os princípios desejados pelo governo de Angola, é um inimigo a bater. E neste processo de ser inimigo a bater, exerce-se força e assassina essas pessoas ilegalmente e extrajudicialmente, sem que estas pessoas tenham tido sequer a oportunidade de participar, de serem detidas segundo a lei, de serem questionadas segundo a lei, de aparecerem num tribunal e enfrentarem um julgamento justo, de acordo com os estándares internacionais. As pessoas são executadas sequer antes de passarem de todos estes mecanismos que a lei angolana prevê que elas têm direito às mesmas. E ninguém é punido por isso. Nós vemos muitos poucos casos comparados, se formos a medir a quantidade de pessoas, por exemplo, que foram assassinadas nos últimos anos, e a quantidade de membros das forças de segurança que foram punidos pelo assassinato dessas pessoas, vai ver que há uma discrepância muito grande. E pior, mesmo nos casos em que eventualmente o governo de Angola anuncia que alguém foi punido ou está a ser investigado por ter cometido excessos durante o exercício das suas atividades de implementação da lei, não se sabe o desfecho destas investigações, quando os mecanismos internacionais, quer sejam da União Africana, quer sejam das Nações Unidas, quer sejam a própria legislação angolana, exigem que os processos de investigação devem ser terminados e os resultados dos mesmos devem ser anunciados aos familiares das vítimas, às vítimas e às pessoas que estão envolvidas ou são responsáveis pelos mesmos atos, devem ser exemplarmente punidas. Ora, esta punição em Angola parece estar a ser uma miragem.
A Human Rights Watch faz uma série de recomendações, nomeadamente uma questão de investigação. A Human Rights Watch conseguiu falar com as autoridades angolanas sobre esses casos? Tem tido um diálogo com as autoridades angolanas para tentar entender a posição deles ou o que têm a dizer sobre esses casos que são documentados pela organização?
Nós obtivemos respostas, como viu no relatório, de porta-vozes, que nos disseram que esses casos, alguns estavam sob investigação, outros negam qualquer participação dos membros das Forças de Defesa e Segurança. O processo de engajamento com o governo angolano é contínuo. A Human Rights Watch, há uns anos atrás, esteve em Angola numa visita de high profile, em que encontrou-se com vários ministros e membros do governo e também da sociedade civil, e discutimos algumas dessas más práticas e tivemos do governo da Angola a promessa de que estes casos, se fossem bem documentados e expostos, seriam investigados. Não vimos muito desenvolvimento desde essa última reunião até hoje, mas continuamos a engajar, continuamos abertos para engajar com o governo de Angola e a discutir melhores formas do país implementar aquilo que são as normas internacionais e com as quais Angola se comprometeu a seguir.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Às 14h20, emissão vespertina da Voz da América, caminhando para o final. Os presidentes e chefe de governo da Comunidade de Estados da África Ocidental, CDAO, reúnem-se quinta-feira em Abuja para uma cimeira extraordinária sobre o Níger, anunciou hoje a organização, um dia depois de expirar o ultimato dado aos golpistas em reintegração do deposto presidente do Níger. Ontem, a junta militar do Níger fechou o espaço aéreo do país e prometeu retaliar qualquer intervenção militar. As juntas militares que governam o Mali e o Burkina Faso vão enviar uma delegação oficial conjunta a Niamey em solidariedade com o Níger, palco de um golpe militar no final de julho. O exército do Mali anunciou que o ministro Abdoulaye Maiga, um dos homens fortes da junta do Mali, vai demonstrar a solidariedade dos dois países para com o povo irmão do Níger. O anúncio desta visita surge pouco depois de ter se expirado à meia-noite de domingo o ultimato estabelecido pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para que os militares nigerinos restaurassem o presidente deposto, Mohamed Bazoum. A CDAO ameaçou recorrer à força após o termo do prazo. Aqui nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump argumenta que a juíza federal Tanya Chutkan, escolhida aleatoriamente para supervisionar o julgamento que o acusa de conspirar para anular a sua derrota nas eleições de 2020, não será justo com ele e deve ser substituída. Trump também está a argumentar que o caso deveria ser retirado de Washington, onde os residentes votaram contra ele em duas eleições e os jurados em potencial seriam escolhidos entre os eleitores registados. Trump também afirmou que os procuradores bandidos estão a tentar abafar os seus comentários sobre o caso e, ao mesmo tempo, vazar ilegalmente tudo e qualquer coisa para a grande imprensa. Apesar dos comentários de Trump, os seus advogados não entraram com pedidos para que Chutkan se recuse ou para que o julgamento seja transferido para fora de Washington. O advogado de Trump, John Lauro, sugeriu no domingo que o julgamento fosse realizado no estado de West Virginia, no leste do país, que Trump venceu facilmente nas eleições de 2020. Chutkan deu sentenças de prisão a todos os 38 apoiantes de Trump que compareceram no seu tribunal para enfrentar acusações decorrentes dos seus papéis no motim de 6 de janeiro de 2021, quando milhares de seguidores de Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos para protestar contra a aprovação do Congresso da vitória do presidente Joe Biden. E por último, neste bloco de notícias, os serviços secretos ucranianos detiveram uma mulher que alegam estaria a preparar um ataque aéreo russo na região de Mykolaiv durante a visita do presidente ucraniano que decorreu no final de julho. Aquele serviço indicou à CNN Internacional que a alegada informadora estaria a reunir informações sobre a visita na véspera da viagem de Volodymyr Zelensky à região, nomeadamente a rota da comitiva do presidente. Foi para nós um enorme prazer estar na sua companhia nos últimos 90 minutos, trazendo em direto a informação desde Washington DC. Continue a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos nas plataformas digitais Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Siga-nos, bastante para estar a escrever VOA Português. Da tripla que fecha esta emissão, Nashwan Kale, Yusa Hilo e eu, Amante Miguel, continuação de uma ótima terça-feira e boa noite.
Seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram a presidência do Conselho de Segurança da ONU para o mês de agosto e vão concentrar-se em duas das principais prioridades da política externa do governo Biden: combater a insegurança alimentar e defender os direitos humanos. Sabemos, sem sombra de dúvida, que está ao nosso alcance alimentar a palavra e acabar com a fome, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, no início do mandato dos Estados Unidos da América. Mas para isso devemos erradicar a insegurança alimentar induzida por conflitos. Em todo o mundo, as hostilidades geram fome, os combates geram fome, e vemos isso em lugares como Iêmen, Sudão, Síria e outros lugares. E claro, na Ucrânia, onde as forças do presidente Putin transformaram alimentos em armas. A Rússia lançou um ataque em grande escala ao celeiro do mundo e está decidida a privar o mundo dos cereais da Ucrânia. A fome induzida por conflitos é uma questão premente de paz e segurança internacional e o Conselho deve agir. Ao longo do mês, liderado pelos Estados Unidos, o Conselho de Segurança analisará maneiras pelas quais os Estados-membros da ONU, a sociedade civil e o setor privado podem fortalecer, coordenar, avaliar as iniciativas de segurança alimentar e eliminar a fome. A embaixadora Thomas Greenfield chamou a questão da insegurança alimentar de profundamente pessoal, já que abordar o assunto motivou o seu trabalho ao longo da sua carreira. Para resolvê-lo, é necessário estimular os parceiros sobre o problema da insegurança alimentar. Outra prioridade máxima para os Estados Unidos é elevar os direitos humanos em todas as oportunidades. Uma forma será incluir informantes da sociedade civil nas reuniões do Conselho. Devemos continuar a dar voz aos que não têm voz. Devemos continuar a contar histórias daqueles que não são livres. Isso será feito no Conselho durante o nosso mês. Além disso, durante o mês de agosto, os Estados Unidos presidirão a briefings e consultas sobre uma série de questões relevantes para a paz e segurança internacional, incluindo reuniões regulares sobre o Estado Islâmico, Líbano, Líbia, Médio Oriente, Síria, Iêmen, Ucrânia e Mali. Não há dúvida de que os desafios diante de nós serão grandes, disse a embaixadora Thomas Greenfield, que continuou, mas se nos unirmos, podemos enfrentar as questões do nosso tempo. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.